Rádio França Internacional. Adriana Moisés.
Bom dia, você ouve o programa em português da RFI direto de Paris. Hoje é terça-feira, 1º de outubro de 2024. A seguir, a correspondente no México traz informações sobre a posse da nova presidente, Cláudia Sheinbaum, com a presença de Lula e outros chefes de Estado do continente. A imprensa francesa destaca as possíveis medidas de ajuste fiscal que devem ser adotadas na França após o discurso de política geral, hoje, do primeiro-ministro Michel Barnier. Uma delegação de indígenas do Brasil está na França para participar da terceira caravana por uma ecologia integral e a RFI acompanhou esse movimento. O podcast Saúde em Dia mostra como é o tratamento do transtorno do déficit de atenção na França. Continuem ouvindo a RFI.
Linha Direta.
Elcio Ramalho.
Com quase 36 milhões de votos nas eleições de junho, Cláudia Sheinbaum toma posse nesta terça-feira, dia 1º de outubro, e se torna a primeira mulher a governar o México. A cerimônia contará com a presença de representantes de 105 países e de 16 líderes internacionais, entre eles o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A nova presidente mexicana assume o governo pelos próximos 6 anos e terá desafios importantes nas áreas da economia, justiça, imigração, relações diplomáticas e segurança pública. A nossa correspondente no México, Larissa Werneck, nos traz mais detalhes. Olá, bom dia, Larissa. Vamos começar falando como será a cerimônia de posse de Cláudia Sheinbaum.
Olá, bom dia. A cerimônia de posse de Cláudia Sheinbaum será realizada na Câmara dos Deputados, na capital cidade do México. Diante do Congresso de representantes de 105 países e também 16 líderes internacionais, a nova presidente do México estará ao lado do antecessor e padrinho político López Obrador. Cláudia Sheinbaum receberá a faixa pelas mãos da presidente da Câmara dos Deputados, Ifigênia Martínez. Entre as autoridades presentes no evento estarão os presidentes do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, Gustavo Petro, da Colômbia, Gabriel Boric, do Chile, Xiomara Castro, de Honduras e Luiz Arce, da Bolívia. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, será representado pela primeira-dama, Jill Biden.
Agora, Larissa, em que contexto ela assume a presidência do México e que desafios ela vai enfrentar?
A Cláudia Sheinbaum chega ao poder como a presidente mais votada na história das eleições mexicanas. Ela é considerada a principal pupila e braço direito de López Obrador e assume o governo com a missão de manter a popularidade do movimento iniciado por Obrador ainda em 2018. O agora ex-presidente deixa o cargo com quase 80% de aprovação, relacionada principalmente aos programas sociais implementados durante o seu mandato e ao aumento do salário mínimo. No entanto, ele entrega o país à sua sucessora com desafios urgentes, como segurança pública, economia e imigração, além da polêmica reforma judicial. Na área da segurança pública, a gente pode destacar que o desafio é imenso. São mais de 30 mil assassinatos por ano no país, segundo dados do Sistema Nacional de Segurança Pública, divulgados em 2023. Além disso, estados como Sinaloa e Chiapas estão nas mãos de grupos de narcotraficantes. Agora, na economia, os principais desafios de Sheinbaum são o controle da inflação, a atração de investimentos privados no país e a dívida pública. Nos últimos meses, houve desaceleração econômica e, em julho deste ano, o Fundo Monetário Internacional reduziu as expectativas de crescimento do México para 2,2%.
E, Larissa, a imigração é uma pauta constante das relações diplomáticas entre o México e os Estados Unidos. É possível adiantar qual será a política migratória do governo de Cláudia Sheinbaum?
Pois é. Apesar da imigração ser uma questão prioritária, a política migratória mexicana vai depender dos resultados das eleições de 5 de novembro nos Estados Unidos. Isso porque o ex-presidente Donald Trump tem como palanque o discurso anti-imigração, já ameaçou bombardear narcotraficantes no México e também impor novas tarifas alfandegárias para produtos mexicanos, caso o governo do México não atue para impedir a chegada de imigrantes centro-americanos à fronteira. Já Kamala Harris, que na última semana visitou a fronteira entre o México e o Arizona, prometeu aumentar a segurança fronteiriça e combater o tráfico de fentanil, droga que vem causando uma epidemia de saúde pública no país.
E Larissa, para a gente finalizar, o presidente Lula chegou ao México para cumprir uma agenda de eventos antes da cerimônia de posse nesta terça-feira. Como é a visita do presidente brasileiro aí na capital mexicana?
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva chegou ao México na tarde de domingo, 29 de setembro. Na segunda-feira, Lula participou do Fórum Empresarial México-Brasil, que reuniu cerca de 400 empresários e lideranças dos dois países. Durante a sua participação no evento, o presidente destacou que em 2023, o Brasil exportou cerca de US$ 8,5 bilhões ao México. No entanto, ele afirmou que os acordos comerciais já existentes precisam ser revistos e que ele e a presidente Cláudia Sheinbaum devem estreitar ainda mais as relações para beneficiar o povo mexicano e o povo brasileiro.
Muito obrigado, Larissa Werneck, correspondente da RFI no México, que participou do Linha Direta de hoje.
Resenha da imprensa francesa.
Adriana Moisés.
Um mês após sua nomeação, o primeiro-ministro da França, de direita, Michel Barnier, faz nesta terça-feira seu discurso de política geral na Assembleia dos Deputados. Segundo a imprensa, Barnier deve apresentar algumas prioridades, sem entrar no detalhamento das medidas, e tentará imprimir sua marca de dirigente em busca de consenso. Sem maioria parlamentar, o novo chefe de governo não irá se submeter a um voto de confiança dos deputados. A nova Frente Popular de Esquerda já anunciou que irá apresentar uma moção de censura para destituir o governo de centro-direita. Os principais desafios do primeiro-ministro são a redução da dívida pública e do déficit, que chegou a 6% em 2024. Barnier já deu sinais de que irá aumentar impostos e reduzir as despesas públicas, respeitando um critério de justiça fiscal para não prejudicar os baixos salários e a classe média. Apesar dos cuidados para manter as medidas em sigilo, o jornal Le Parisien diz que Barnier aplicará um choque fiscal. O desafio será fazer os franceses aceitarem um aumento de impostos de 15 a 18 bilhões de euros, afirma o diário. O jornal Les Echos, especializado em economia, aponta que está em estudo no governo para o contribuinte visado no aumento do imposto de renda de pessoa física. Os afetados seriam uma pessoa solteira, que ganha mais de 250 mil euros por ano, ou 500 mil euros no caso de um casal. A tributação extra seria aplicada tanto para os rendimentos de salário quanto financeiros. As empresas também terão que arcar com parte desta contribuição excepcional para reduzir o déficit público francês.
Reportagem.
Patrícia Moribe.
Duas delegações do CIMI, Conselho Indigenista Missionário, estão na França, uma participando da terceira caravana pela Ecologia Integral, uma iniciativa da Rede Igrejas e Minorias, e outra acompanhando o Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas, em Genebra. Em Paris, participantes dos dois grupos se reuniram nesta segunda-feira com associações locais para falar de seus objetivos e compartilhar experiências. Simão Caiová denunciou a violência contra os indígenas que lutam por seus territórios.
O que nós trouxemos aqui foi o que acontece com o nosso povo no Brasil hoje em dia. Muita violência, violação do direito, massacre, assassinato que acontece com o nosso povo. Quero trazer aqui, no modo geral, na linha de começo, não sei até quando vai ser o tempo, se é 5 minutos ou não. Então, eu quero trazer aqui, porque no nosso país eles estão valorizando mais agro do que os povos indígenas, né? Então, a gente vem trazendo. Recentemente, o governo publicou uma plano safra e o que armou os fazendeiros, né, contra o nosso povo. Então, está querendo regularizar minas de ouro, né? Está querendo regularizar arrendamento dentro dos territórios indígenas, desmatamento está acontecendo, então é muita coisa que está acontecendo dentro do território indígena nacional.
Já Itacharra Brás Pancacaro falou sobre a ameaça da mineração.
Eu venho do Vale do Jequitinhonha, né? Atualmente meus dois povos vivem nessa região, depois de ser desterritorializados, né, por empresas que dizem ser desenvolvimentistas, né, que vão trazer o desenvolvimento para o território, para a sociedade. Primeiramente, meu povo Pancararu foi impactado pela hidrelétrica da Chesf, inundou um território e houve muitos conflitos, né, no nosso território, então minha família teve que sair, né, migrar. E o meu povo Pataxó também, né, além dos conflitos territoriais causados pela monocultura, né, e grandes fazendas, né, ao redor, então meu povo foi expulso. E a gente tem mais de 30 anos, né, que a gente está no estado de Minas Gerais, que é um estado também muito afetado pela mineração, né? A gente teve vários casos, né, como foi conhecido mundialmente aí, né, como o rompimento da barragem, né, de Brumadinho, Mariana. E hoje também, além o Estado, né, além de proporcionar toda essa violência aos nossos territórios, ele ainda nos nega o território, né? Hoje a gente está no Vale do Jequitinhonha, minha aldeia é constituída pelos dois povos, ainda não é demarcado, né? E a gente, na região, luta lá contra a mineração do lítio, né? Que o Vale do Jequitinhonha é uma das regiões que conta com as maiores reservas de lítio do Brasil. Então, e vem causando todo um impacto negativo no nosso território.
Railson Guajajara reforçou o discurso sobre a ameaça do desmatamento.
E com o avanço do desmatamento, né, a gente está tendo muita problemática ao redor dos territórios. Tem um fazendeiro, né, que está sendo financiado pela mineração, pela Vale S.A. Ele destruiu em menos de 2 meses 12 mil hectares de mata. Mata mesmo, não tinha capim, não tinha nada, só para plantar soja e milho, né? E soja e milho não fica no Brasil, é toda exportada para fora. Então, a demanda dos outros países está afetando diretamente o Brasil, muito. Hoje a gente está no Brasil com uma seca extrema, né? Uma seca que está sendo mundialmente falada e que entre os últimos anos, eu acho que vai ser a maior da história no Brasil, né? Principalmente no Maranhão, que é uma área de transição, Cerrado e Amazônia, a gente está sendo afetado. Os parentes que estão isolados na floresta estão sendo afetados, né? Nós indígenas chamamos de o povo livre, né? Não depende de ninguém para estar lá. Então eles estão sendo afetados. E vocês aqui também estão sendo afetados, né? Vão ser afetados.
Glauber Cesarino, do CRID, uma rede de organização de solidariedade internacional e co-presidente da associação Outre Brésil, foi o mediador do encontro.
Saúde em dia.
Thaisa Estivanin.
Olá, sejam bem-vindos ao nosso programa Saúde em Dia. A prevalência do transtorno do déficit de atenção é de 5% em nível mundial e o número de casos vem crescendo de acordo com dados da Alta Autoridade de Saúde da França. O órgão que emite recomendações sobre práticas médicas publicou em setembro um guia para melhorar o diagnóstico e o tratamento das crianças e adolescentes que convivem com o déficit de atenção. O transtorno neurológico é provocado por diferenças na estrutura e no funcionamento cerebral da região frontal, explicou o psiquiatra francês Olivier Bonneau, que liderou a equipe responsável pela elaboração do documento.
A ideia em torno dessas recomendações é que elas sejam uma base, um guia para que os profissionais possam fazer o diagnóstico e as intervenções terapêuticas necessárias nas crianças e adolescentes que têm um déficit de atenção. E isso em inclui os clínicos gerais.
Na França, os pacientes são obrigatoriamente acompanhados por um clínico geral. A ideia é também propor formações reconhecidas para capacitar esses profissionais a detectar o transtorno.
Um dos objetivos dessas recomendações é colocar à disposição dos profissionais uma espécie de guia prático para realizar o exame psiquiátrico e clínico dos pacientes e assim detectar os sinais do déficit de atenção, que são a falta de atenção, o excesso de distração e a impulsividade.
O diagnóstico é complexo, já que outras doenças mentais, como a depressão ou a ansiedade, podem estar associadas ou apresentar características similares. Em termos biológicos, estudos mostram que o funcionamento dos cérebros das crianças e adultos que têm déficit de atenção é diferente.
A conectividade de algumas áreas cerebrais, como o frontal, não funciona direito. É mais um problema de conectividade do que de um neurotransmissor, como a dopamina em particular.
Estudos com imagens mostram diferenças nos cérebros dos indivíduos que convivem com o déficit de atenção e as neurociências cognitivas trouxeram algumas respostas sobre as origens da doença, que surge na infância a partir de anomalias no desenvolvimento cerebral. Não existe, entretanto, um marcador biológico para detectar o transtorno. Todos nós lidamos com diversas informações ao mesmo tempo no cotidiano e nosso cérebro deve ser capaz de selecionar aquelas que são importantes para atingir as metas estabelecidas. O sistema cerebral encarregado dessa tarefa é a função executiva, que fará a triagem das informações, hierarquizá-las e produzir uma ação dirigida. Esse mecanismo não funciona direito em quem tem déficit de atenção. As recomendações do órgão francês englobam vários aspectos, entre eles a detecção precoce em consultas com a criança, os pais, mas também adultos que convivem com elas na escola ou outras atividades. Em seguida, é preciso adaptar o ambiente escolar em casa. Os professores e pais devem aprender a lidar com as dificuldades em função das características individuais da criança. O tratamento é principalmente baseado no acompanhamento psicoterápico e a medicação, como a Ritalina, por exemplo, só é recomendada em casos mais complexos. O psiquiatra francês Gérard Macron é autor do livro Psicologia da Atenção. Ele lembra que nas crianças o transtorno pode desaparecer na vida adulta, mas persiste em até 60% dos casos. A falta de atenção, impulsividade e hiperatividade que caracterizam a doença podem se manifestar de diversas formas.
Em uma conversa ou reunião, por exemplo, a pessoa tem dificuldade em se manter concentrada, da mesma maneira que é complicado se concentrar para finalizar uma tarefa. Tem tendência à procrastinação, dificuldade em estabelecer um plano de ação e definir objetivos precisos.
Outra característica é a dificuldade em terminar aquilo que começou. Muitas vezes, as pessoas que têm o transtorno são taxadas de preguiçosas, quando, na verdade, apenas não conseguem gerenciar, em termos neurocognitivos, a demanda por um determinado comportamento.
Há com frequência julgamentos precipitados e negativos a respeito dessas pessoas, que, na verdade, não têm nada de preguiçosas, mas têm apenas dificuldades para se organizar e implementar ações.
Para Olivier Bonneau, o mais importante é falar sobre a questão.
Falando sobre o problema, sensibilizamos a sociedade em torno da questão do déficit de atenção. Isso ajuda a evitar a estigmatização.
Você ouviu o programa Saúde em Dia. Obrigada pela audiência. Até a próxima semana.
Je regarde